A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Na Semana Santa, no Mar do Golfe, ele era o doutor da lei José de Arimateia. Mas fora do palco funcionava como enérgico fiscal dos leiteiros que batizavam alimento tão apreciado pelas mães num tempo em que não havia essa campanha do uso do leite materno por ser muito mais nutritivo, afirmam os médicos, todos os entendidos. Mamãe, eu ia saindo de casa quando vi o leiteiro lá de casa correndo, fazendo o maior barulho com os botijões. Ele fugia da fiscalização da prefeitura, comandada pelo fiscal Barbosa, que disse no início era herói do mártir do Gólgota no Teatro José de Alencar, na Semana Santa, onde astros e estrelas como meu pai, que era Pilatos, José de Oliveira Jesus, José Júlio Barbosa Judas, José Ribeiro Boanerges e bonitas mulheres encarnando a Virgem Maria, a pecadora Madalena e Samaritana. Esta, quando ia tirar a água do poço, encontrou Jesus. Ele me pediu água, estava com sede. Mulher, dai-me de beber. A princípio ela negou. Depois rendeu-se à bondade do Messias prometido. Eu não perdi uma noite do espetáculo. Já notaram que eu sei tudo decorado, não? Assistia tudo. Decorei até alguns momentos da peça, principalmente na hora em que Pilatos ia condenar Jesus, perguntando: israelitas, o que quereis de mim? E eles, todos em coro, uníssono, pediam a crucificação de Jesus. E eu lá, emocionado, acompanhando tudo, mas não esquecia de comprar a Guaraná lá na cantina do Teixeirinha, pai do grande artista Jorge Nerdal, que chegou a viver também o Pilatos em outra temporada. Certamente que vocês acompanham essa minha lenga-lenga diária, irão pensar que o homem doidou. É a velhice, é a idade. Ele está numa idade avançada, acentuarão. Alguns irão: estamos longe da Semana Santa, senhor, falando na paixão de Cristo. Explico. É porque ontem no Povo é História encontrei este texto. Como dizem os locutores de televisão, abre aspas: o leiteiro abandonou o vasilhame. Pela campanha contra o leite fraudado, o fiscal Barbosa realizou hoje uma apreensão sui generis. Na estação da central da rede Viação Cearense, ele surpreendeu abandonado um vasilhame com 3 litros de leite. A porcentagem de água incluída era de 50%. Dado o alarme, não apareceu o leiteiro, ficando o fiscal sem pistas para identificar o dono e a procedência do leite batizado. São coisas da Fortaleza Antiga. Aconteceu no longínquo ano 1947, há 71 anos. Saudades das coisas simples da nossa cidade, não?
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Custódio Mesquita de Pinheiro. Compositor, pianista, regente, ator, Custódio Mesquita iniciou carreira artística por volta dos 18 anos como baterista em conjuntos musicais. Começou a compor aos 20 anos e só parou com a morte precoce. Foram 15 anos da intensa inspiração que brotava espontaneamente a qualquer hora e lugar.
Naná, é sonho que se fez mulher. és de em pleno amanhecer. Naná, naná.
Por volta de 1931, Custódio começou a atuar no rádio. Inicialmente no esplêndido programa apresentado por Valdo Abreu na rádio Mairink Veiga. Passou em seguida a atuar na rádio Philips no programa Cazé. Por essa época, começou também a tocar piano. Em 1932, Custódio teve suas primeiras composições gravadas. Nesse ano, foi parceiro de Noel Rosa no samba. Prazer em conhecê-lo, gravado por Mário Reis na Odeon.
O destino puxou a fieira desse pobre romance de amor. Hoje eu fico tristonho a chorar e tu segues na vida a rodar, a rodar.
Custódio Mesquita atuou ao lado de Edicínia Batista e outros no filme Bombonzinho, dirigido por Joraci Camargo, no ano de 1938. Nesse ano teve a valsa Enquanto Houver Saudade, com Mário Lago, gravada por Orlando Silva, na Vitor, no mesmo disco que tinha o grande sucesso Nada Além. Fox Canção, também feito em parceria com Mário.
Nada além, nada além de uma ilusão. Cheira bem, é demais para o meu coração.
Segundo o ICCA, Instituto Cultural Cravo Albim, o número de composições feitas por Custódio somam mais de uma centena. Existia muita controvérsia quanto ao número de composições feitas por ele, que durante muitos anos foi injustiçado e totalmente esquecido. Entre marchas, canções, sambas, marchinhas e composições para peças teatrais, produziu música da melhor qualidade. Custódio compôs com mais de 20 de parceiros: Noel Rosa, Orestes Barbosa, Mário Lago, Alberto Ribeiro, Sadi Cabral, Vicente Celestino, Davi Nasser, Hervé Cordovil, César Ladeira, Luiz Peixoto e muito mais.
Não sei que intensa magia teu corpo irradia e me deixa louco assim, mulher. Não sei, teus olhos castanhos, profundos, estranhos, que mistério ocultarão, mulher. Não sei dizer.
Neste domingo, no Brasilidade, 18h, o nosso encontro é com um maestro, músico, ator, compositor e radialista, Custódio Mesquita.
Tenho muito prazer em conhecê-lo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu sou sonegador de impostos fervoroso e meu dinheiro frio está todo na Suíça.
Quando você anuncia em uma rádio ilegal, é isso que você faz. Diz pra todo mundo que está cometendo um crime. Anunciar nessas rádios é contra a lei.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
A partir do dia 27 deste mês de agosto, começa a ser paga a primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS. Nesse dia receberão os que ganham um salário mínimo e que têm cartão com final 1. Já os que ganham acima de um mínimo receberão a partir do dia 3 de setembro, sendo portador do cartão com finais 1 e 6. A primeira parcela do abono anual corresponderá até 50% do valor do benefício. A medida deve injetar R$ 21 milhões na economia brasileira. Desde 2006, o governo antecipa o pagamento da primeira parcela para o mês de agosto. Apenas em 2015, o montante foi pago no mês de setembro.
Ouvidoria.
Estamos recebendo neste programa hoje a ouvidora-geral de São Gonçalo do Amarante, Ana Carolina Rios. Bom dia, Ana Carolina.
Bom dia.
Como é que vai o seu trabalho? Nós já falamos uma outra vez, não foi não, aqui?
Já, algumas vezes.
O trabalho continua bom, atendendo muitas pessoas?
Sim, sim. Nesse ano de 2018, já foram quase 1.000 casos, né? No primeiro semestre do ano, a maioria dos casos... iluminação pública, coleta de lixo, atendimento em postos de saúde, hospitais, escolas, servidores, reparo em estradas, assim, de tudo um pouco, né? Passa pela ouvidoria.
Certo. E as que mais se repetem, quais são?
As mais se repetem no momento que a questão da iluminação pública, que devido à quadra chuvosa, né, teve um problema, e a questão mesmo também de informações, elogios, né? A ouvidoria ela é bastante atuante no governo do nosso prefeito Cláudio Pinho e a gente segue a lei de acesso à informação e a lei dos servidores públicos também.
Contatos são feitos por telefone também, pessoalmente?
Isso, por telefone, por e-mail, que é ouvidoria@saogonçalodoamarante.ce.gov.br, pelo próprio site da prefeitura, que tem o link de acesso à ouvidoria, que o cidadão pode entrar, pode se cadastrar e pode fazer sua manifestação, e presencial, que a ouvidoria fica no Paço Municipal da Prefeitura. O telefone é o 3315-4067, né, que a gente recebe as demandas.
Repita aí o telefone para eu anotar aqui.
3315-4067.
3315-4067. O prefeito do seu município tem muito prestígio na imprensa, dado o trabalho que ele realiza.
E, com certeza.
E quando você vê o prefeito, deve ser fácil, dê um abraço nele, que mandou um amigo do pai dele, o deputado Barros Pinho.
Barros Pinho, com certeza, mandarei sim, pode deixar, viu?
Muito obrigado e um bom dia, hein?
Bom dia.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você acompanha as atividades do Parlamento Estadual todos os dias na nossa programação. Os trabalhos do Legislativo Estadual podem ser acompanhados também no Jornal Assembleia, na Revista Plenário, na TV Assembleia e no Portal Oficial da Casa. Acesse www.al.ce.gov.br. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Ortopedistas e traumatologistas suspenderam cirurgias por planos de saúde. Já vamos saber mais conversando com o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional do Ceará, Dr. Tiago de Moraes Gomes. Dr. Tiago, bom dia.
Bom dia.
Dr. Tiago, muitas pessoas ficaram sem atendimento, não é isso? Mais de 1 milhão de pessoas?
Na verdade, assim, a gente precisa esclarecer alguns pontos, né? A suspensão não foi de atendimentos de consultório, atendimentos médicos, não. Foi de alguns procedimentos cirúrgicos, né? Procedimentos cirúrgicos que a gente chama de procedimentos cirúrgicos eletivos. Então, aqueles procedimentos cirúrgicos que podem que são marcados, né? Não urgência, porque a gente não pode suspender atendimento de urgência em emergência, né?
Agora, como é que estão as negociações, doutor?
É, na verdade, ainda não se iniciaram as negociações, né? Depois que a Unides, né? Que é a gestora dos planos de saúde, anunciou que não haveria negociação. Depois a gente ter tentado conversar, enfim, negociar. E depois desse anúncio da nossa paralisação, foi feito recentemente, a Unides ainda não nos procurou para que houvesse uma negociação para resolver esse impasse.
E essa luta pela atualização dos valores dos honorários é desde novembro de 2017, doutor, não é isso?
É, na verdade foi quando a gente manifestou o nosso interesse em paralisar, né, e aí a gente começou a conversar com a Unides, mas é aquela eterna discussão, né, que a gente tem essa desvalorização já há muito tempo. A tabela que é paga atualmente pela Unides é a tabela do ano 2010, né, então você imagina que existe uma defasagem muito grande e que, na verdade, o que a gente quer é a recomposição, né? Não é ganhar mais do que a gente acha que é importante ganhar, não, mas é só realmente a gente saber que o nosso trabalho está sendo valorizado, a recomposição dos valores de acordo com todas as perdas que a gente teve durante esses anos.
Doutor Tiago, existe uma informação aqui que deve ter sido do senhor. As cirurgias mais afetadas são as de próteses e de revisão das articulações do quadril e do joelho. São as mais procuradas?
Na verdade não. São cirurgias complexas, né? São cirurgias feitas por especialistas e, na verdade, essas são as cirurgias que estão paralisadas, né? Todas as demais cirurgias continuam sendo feitas, pelo menos por enquanto, né? Quer dizer, isso vai depender de como as operadoras se comportarem, né? Realmente, se não houver negociação, infelizmente, a gente vai ter que entrar em outras áreas, vai ter que suspender outras cirurgias também. Mas é como eu falei, sempre as cirurgias de emergência, as cirurgias de urgência desses planos de saúde, elas vão continuar sendo realizadas de qualquer forma.
Dr. Tiago de Moraes Gomes é o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional. E nós conversamos com ele sobre a suspensão de cirurgias por planos de saúde. Eu pergunto, doutor, são todos os planos ou tem algum que atende melhor e outro que atende pior?
Plano de saúde, existe uma diversidade enorme, né, de planos de saúde. Por exemplo, esses que a gente está paralisado, são 22 convênios, né? São convênios que são as caixas de assistência, alguns convênios, mas, por exemplo, os seguros de saúde estão fora dessa paralisação, algumas operadoras, como cooperativas, como a Unimed, a Apivida, a Mil, esses não estão dentro da paralisação, pelo menos por enquanto.
Doutor, pergunto mais o seguinte: as pessoas que deixam de ser atendidas poderão ter uma complicação a mais no seu estado de saúde, é assim? Claro,
é verdade, né? É aquela coisa, sempre uma paralisação gera algum transtorno, algum desconforto. Pacientes que têm indicação de fazer essas cirurgias, geralmente são pacientes que estão com dor, né? Com dor e limitação dessas articulações, que são articulações que causam muita limitação, né? Imagina que ia ter uma artrose do quadril e saber que para resolver, para melhorar a sua dor, você precisa fazer uma cirurgia, e aí você não pode fazer essa cirurgia, realmente causa um transtorno, causa um desconforto, uma piora muito grande e uma perda de qualidade de vida, né?
A dialogação é fácil? Vai continuar?
A gente espera que volte a acontecer, né? Esse diálogo, a gente obteve informação recente que eles não estariam dispostos a negociar, então a gente espera que esse quadro aí mude, porque é aquela coisa que a gente está em sofrimento e a população também, né? Então a gente espera que isso se resolva, mas para isso aí há necessidade de um diálogo, há necessidade de uma abertura pelas próprias operadoras.
Doutor Tiago, foi um prazer ouvi-lo. A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença neste programa.
Eu que agradeço. Obrigado a todos os ouvintes. Bom dia.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento, de segunda a sexta, a partir das 18h50. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje nós vamos falar da rua Domingos Raiol. Esta rua atravessa o bairro da Messejana e tem por patrono Domingos Antônio Raiol, mais conhecido como Barão de Guajará. Foi presidente do Ceará de 1882 a 1883. Paraense, presidiu também a província de Alagoas. Autor do trabalho Motins Políticos, História do Pará em 5 volumes. Um abraço e até amanhã.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Na última sexta-feira foi realizado um encontro para discutir a questão da adoção no Ceará.
Entrevista.
Vamos saber detalhes com a coordenadora do coletivo de pais adotivos e pretendentes à adoção, doutora Michele Páscoa. Doutora Michele, bom dia.
Bom dia, doutora, ainda não, mas foi uma maravilha o nosso ato.
Certo. Agora... Foram apontadas alternativas em benefício das crianças que esperam ser adotadas?
Olha, Narcélio, nosso ato ele teve esse propósito, né? De indicar possíveis alternativas, como o aumento das equipes técnicas e o respeito aos prazos estabelecidos na Lei 13.509. Certo. Tivemos a participação da OAB, que esteve lá conosco, e tivemos também o apoio da própria Defensoria, né?
Certo. Quais são as prioridades para adotar uma criança?
As prioridades para se adotar uma criança, eu acho que eu usaria o termo motivação. A motivação para se adotar uma criança é o desejo pleno de ser pai e de ser mãe.
Certo. Michele Páscoa, muitas pessoas dizem que é muito difícil, demoram anos e anos para conseguir a adoção.
É verdade. Infelizmente, a burocracia é um fator que atrapalha bastante, Narcélio. Nós, enquanto movimento social, não questionamos o processo de habilitação do pretendente. Nós entendemos a necessidade, consideramos que é correta. Tem que ter um critério, tem que ter um crivo para se habilitar uma pessoa para adoção, porque essa criança, a criança que está num abrigo, ela não foi para um abrigo por um motivo torpe, né? É uma criança que ela sofreu uma violência, ela sofreu maus tratos, ela sofreu abandono, então ela não pode ser simplesmente entregue para qualquer outra pessoa de qualquer outra maneira. Não é isso que nós questionamos. Nós achamos que é necessário, tem que ter todo esse crivo, né? Quem realmente entra na fila é porque passou mesmo por um processo bem difícil, né? Bem rigoroso, mas tem que ser assim, porque essas crianças já vêm de uma realidade muito difícil. O que nós questionamos, por exemplo, é a questão do biologismo, né? Essas crianças passam 3, 4 anos num abrigo porque o judiciário fica insistindo com uma família que muitas vezes já falhou com essa criança e aí ela cresce no abrigo privada do direito ao convívio familiar. Quando a lei determina que uma criança só pode passar até 1 ano e meio em uma unidade de acolhimento.
Certo. Agora, este encontro discutiu também uma fórmula mais leve, mais fácil... ou é impossível fazer isso? É importante que essas exigências sejam cumpridas?
Não, essas exigências, elas são essenciais. Nós não questionamos isso. O que que nós questionamos? Para essas exigências serem efetivas no prazo estabelecido em lei, né, que o de habilitação do pretendente, ele tem que ser feito em 120 dias. Pode ser, podendo ser prorrogado por mais 120 dias. Mas tem gente que já está há um ano e não fez nenhum curso, que é a segunda etapa. O que a gente questiona é o seguinte: tem que ter a exigência? Sim. Mas para essas exigências serem cumpridas no tempo determinado na lei, tem que ter equipe técnica. E não basta apenas colocar estagiário, como eles estão nos propondo. Tem que fazer concurso e tem que colocar um efetivo suficiente para atender a demanda, que é muita. Graças a Deus, a mentalidade sobre a adoção, ela tem mudado. As pessoas têm entendido a adoção como mais uma forma de você ser pai e você ser mãe. Então, uma coisa maravilhosa está acontecendo. Muitas pessoas querem adotar. E para poder corresponder a essa demanda, o judiciário precisa ter um efetivo equivalente a essa demanda. Um outro movimento maravilhoso que está acontecendo é que as pessoas elas estão deixando de fazer a adoção à brasileira, né, que é aquela adoção ilegal. Então, assim, embora, né, a cada 10 crianças adotadas, apenas uma seja pela fila, é um número absurdamente errado, né, e que tem que mudar, mas a gente percebe que tem um número muito grande de pessoas acreditando no Cadastro Nacional de Adoção. E para que o Cadastro Nacional de Adoção seja levado a sério, tem que ter equipes técnicas.
Certo. Michele Páscoa é coordenadora do Coletivo de Pais Adotivos e Pretendentes de Adoção. Michele Páscoa, como é que a pessoa que está nos ouvindo e deseja adotar uma criança deve proceder?
Olha, a todos os ouvintes da rádio, faça da maneira correta. Eu sei que muitas pessoas podem chegar te oferecendo bebê na porta da maternidade, ou um vizinho, ou alguém que conhece alguém, mas não caia nesse erro. Não cometa esse crime. A forma mais correta e segura de você proceder quando você quer adotar uma criança é indo no setor de cadastro, lá no Fórum Clóvis Bevilacqua. Você conversa com o Deusimar, que é uma pessoa maravilhosa. Ele vai te passar a lista dos documentos que você precisa levar. Aí você volta, recolhe a documentação, entrega. E aí você vai, depois que você entrega a documentação, você vai para a segunda etapa da sua habilitação, que é o curso de adoção, onde você vai saber sobre a lei, onde você vai entender todos os processos, onde você vai conhecer as crianças reais que existem nos abrigos, onde você vai desmistificar uma série de coisas na sua mente sobre a adoção. Aí, depois que você faz o curso, você vai para a terceira etapa do processo de habilitação. Você vai receber uma visita da assistente social na sua casa. Ela vai olhar a sua casa, ver se ela está de acordo, se não corresponde nenhum perigo para essa criança. E, por fim, você tem uma entrevista com a psicóloga, onde ela vai verificar as suas verdadeiras motivações, o que que realmente está lhe levando a adotar essa criança. Se tiver tudo direitinho, tudo perfeito, aí você está grávido do coração. Você vai receber sua habilitação e logo em breve você vai ser chamado, ou eles vão te ligar, e você vai conhecer uma criança dentro do seu perfil. Você preenche uma ficha com o perfil desejável, você diz qual é a idade que você quer, se você tem alguma restrição racial, ou se você quer menino ou menina, ou se isso é indiferente para você, se você aceita crianças com doenças tratáveis ou com alguma enfermidade mais séria. E aí, depois disso, você vai conhecer essa criança maravilhosa, você vai ter um tempo de vinculação, onde vocês vão se aproximar, vão sair para passear, até que vai chegar um momento que essa criança ela não vai mais querer voltar para o abrigo. E aí vai ser o momento em que a criança te adotou. Olha que coisa linda, eu fico emocionada de falar, porque eu já fico imaginando o dia que isso vai acontecer com o meu filho, né, Narcélio?
A senhora, como coordenadora, do Coletivo de Pais Adotivos e Pretendentes, certamente não viu isso que acontecia algum tempo atrás aqui em Fortaleza, e creio que em todo o Brasil. Era o seguinte: as famílias que adotavam a criança não admitiam que se dissesse à criança que ela era adotada. Isto seria correto naquele tempo? Nos tempos modernos ainda existe isso?
Olha, Narcélio, hoje em dia, nós, enquanto coletivo e grupos de apoio, todos os grupos de apoio de modo geral, nós não recomendamos mais essa prática, porque a criança, ela precisa saber da sua história de vida. Ela não pode ser privada do direito de saber da sua própria história. Então, existem muitas formas de você contar para uma criança como foi que ela nasceu. E eu vou te dizer como é que eu vou fazer com o meu filho. Nós, ano passado, nós fizemos o nosso book de adoção, né, de grávidas do coração. Então, quando meu filho começar a me perguntar como foi a minha gestação, eu vou mostrar o álbumzinho para ele, vou dizer para ele que ele nasceu no meu coração, que a mamãe desejou muito ele. Então, assim, existem formas lúdicas de você contar para a criança como foi a sua gestação do coração e de dizer quanto que essa criança foi amada, desejada, né? Uma outra coisa que a gente não recomenda de forma alguma é você falar mal da mãe biológica. É preciso que a figura da mãe biológica seja preservada, né? Nós, como pretendentes vinculados ao Cadastro Nacional de Adoção, não temos nenhum contato com a mãe biológica, não sabemos quem é, mas a gente entende que a figura da mãe biológica precisa ser preservada. Ninguém sabe, assim, as condições com as quais aquela mulher viveu, ou que, as coisas que ela enfrentou. Então, assim, quando a criança chega para nós, recém-nascida, você vai contando, né, como foi a sua gestação, do coração e tal. Quando ela chega um pouco maior, né, o que você souber da história de vida dela, você vai contando de uma maneira lúdica, né, através de historinhas, de livrinhos infantis, tem vários. Então, assim, não recomendamos de modo algum que se esconda a verdade sobre a história da criança.
Certo. Outro dia eu ouvi numa estação de rádio uma senhora, mais ou menos senhora de 30, 40 anos, dizendo que queria, com a ajuda daquela emissora, conhecer os pais biológicos. Seria oportuno isso?
Seria, sim. Sim, sim, claro. Se for desejo dela, se é uma lacuna que ela precisa resolver, isso precisa ser respeitado. E quando a gente faz esse processo de adoção tudo certinho, dentro da lei, uma das coisas que nos são recomendadas é estar num grupo de apoio. Porque quando a gente está num grupo de apoio, o próprio grupo vai colocando para a gente essas questões e a gente já vai elaborando. Olha, vai chegar um momento em que o nosso filho vai querer conhecer os pais biológicos. E aí, como é que vai ser? E você tem que encarar isso numa boa, porque faz parte da história da criança. E ela tem o direito de ter esse momento de dizer assim: olha, eu quero resolver essa minha lacuna com o meu passado. E isso precisa ser respeitado. Com certeza, é válido, sim.
Para um assunto tão importante que a senhora abordou aqui neste nosso programa, seria justo que a senhora dissesse mais alguma coisa sobre esse tema tão falado e tão discutido.
Olha, Narcélio, o que eu poderia dizer é que a adoção, ela transformou a minha vida. Eu passei 7 anos da minha vida de luto porque eu não conseguia ter um filho. E hoje eu sou a mulher mais feliz desse mundo porque eu estou grávida do coração. Eu queria dizer para todas as mulheres que estão nos ouvindo, e que eu fico até emocionada de falar, desculpa, e que de repente estão passando pelo que eu passei, eu queria dizer para elas que você não é um fracasso por causa disso. Existem muitas formas de você ser mãe, e a barriga é só uma delas. Você pode ser mãe do coração e você vai ser amado, e você vai amar do mesmo jeito. E o que eu queria dizer é que esse tempo todo de espera não precisa ser uma coisa ruim. Pode ser uma coisa muito boa, pode ser uma coisa maravilhosa, onde você vai se envolver com a causa da adoção, onde você vai conhecer outras famílias, onde você vai conhecer as necessidades dos abrigos, porque a gente sabe que é muito cruel a realidade dos abrigos. Muita criança passando realmente necessidade dentro dos abrigos, com uma alimentação muito, muito ruim. Dói muito no nosso coração enquanto mãe, mas é a oportunidade da gente se envolver, da gente se tornar um ser humano melhor. E é assim que eu encaro a adoção. A adoção é a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Eu agradeço a Deus todos os dias por Ele ter me dado essa oportunidade. Eu me sinto plenamente feliz por saber que eu estou fazendo a diferença nesse mundo, que eu não vou passar pela terra de modo vazio. E enquanto meu filho não chega, eu vou lutar por ele e vou lutar por todas as crianças que se encontram em abrigos, que estão sendo negligenciadas pelo nosso Estado. Vou continuar mobilizando o nosso coletivo. Nós não vamos parar de fazer manifestação, hein? Até que os prazos sejam respeitados e que todas essas crianças tenham uma família. Vamos continuar perturbando, porque a gente entende que esse é o correto. Tem que ser respeitado os prazos, não era preciso ter fila. Tem família para todo mundo que não pode deixar essas crianças crescerem nos abrigos. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha história, da nossa história enquanto coletivo. E para todo mundo que está nos ouvindo, a adoção é linda, uma coisa maravilhosa. Eu sou apaixonada por ela.
E nós agradecemos a sua presença e a Rádio FM Assembleia deseja êxito no seu trabalho e certamente que terá com essa força de vontade que a senhora tem. Muito obrigado.
Muito obrigada, bom dia.
2 anos após o casamento, nós conseguimos ter o Bruno. Foi uma gravidez extremamente complicada. E o médico nos deu a triste notícia que não teríamos mais filhos.
Sempre quis ter uma família grande. E aí foram aparecendo as oportunidades de adoção e acabou com a família como estamos hoje, né?
Sou mãe do Bruno, do Rodrigo, do André e do Francisco.
Chegar numa casa e ter um monte de irmão foi muito bom. Qualquer coisa que acontece, a gente tá junto, a gente se ajuda, brinca. É legal demais, velho. Melhores amigos são os meus irmãos. É como se a gente tivesse nascido na mesma barriga.
Eu realmente acredito na adoção tardia. Ser mãe, não importa se é adotivo, biológico, todos são meus filhos.
O Rodrigo, ele casou agora recentemente e é uma alegria saber que agora ele tem o filho dele, ele é pai, a gente é avô. Só isso aí já valeu a pena tudo que a gente fez, que vai fazer.
Motivos para falar que eu amo eles, isso não falta. Família, onde você aprende a amar e onde você aprende também a ser amado.
25 de maio, Dia Nacional da Adoção.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E toda segunda-feira nós temos este quadro.
Direitos na Terceira Idade.
Promotoras de Justiça Magda e Edna. Sobre a atuação que o Ministério Público teve na regulamentação do funcionamento de centros de atendimento aos idosos aqui em Fortaleza. Quem é que fala primeiro? Doutora Magda ou doutora Edna?
Posso falar?
À vontade, doutora. Um prazer recebê-las aqui.
O prazer é todo nosso, Nacélio. Bom dia, né, a todos que estão ouvindo a Rádio Assembleia. Esse assunto ele é bastante interessante, né, empolgante do ponto de vista do atendimento ao idoso, porque trata da regulamentação de instituições que estão crescendo muito no município de Fortaleza. O que são os centros-dia? Né, os centros-dia são espaços que atendem aos idosos, proporcionando a eles atividades, né, multiprofissionais. Né? Então, são espaços que oferecem fisioterapia, terapia ocupacional, dentre outras atividades. E quais os idosos que vão para esses espaços? São aqueles idosos que têm alguma dependência e que a família não tem condições de passar o dia todo com aquele idoso. Então, ele vai para o centro-dia e recebe lá todos os cuidados diários. Né, para o seu pleno restabelecimento, né, em razão de alguma dependência, alguma coisa. Então, como foi a atuação do Ministério Público? Nós já fazemos a fiscalização sistemática dos abrigos, né, que são as instituições de longa permanência para idosos. E para essas instituições, a Anvisa já tem um regulamento, né, a nível nacional, que tem lá uma série de exigências para o funcionamento dessas instituições. Então, nós, então, eu e a doutora Edna, pedimos, então, informações ao Conselho Municipal acerca das instituições chamadas Centro-Dia no município de Fortaleza. Então, com essa informação de quais eram essas instituições, nós passamos, então, a fiscalizá-las. Né? Abrimos os procedimentos necessários para fiscalizar essas instituições. Requisitamos as informações acerca do funcionamento, promovemos visita do nosso núcleo de apoio técnico às instituições e percebemos o quê? Percebemos que não havia, no âmbito do município de Fortaleza, uma norma que regulamentasse o funcionamento dessas instituições. Então, em razão disso, né, promovemos uma audiência pública, né, com um amplo debate, chamando todos os atores, né, que, né, dessa, da área realmente de defesa do idoso, conselhos, a agência de fiscalização, vigilância sanitária, inclusive os representantes dos centros dia. E conseguimos, então, construir essa norma que trata especificamente de como deve funcionar um centro dia para idosos, assim como também os centros de convivência.
Esse trabalho que as doutoras fazem é que chama tutela coletiva do idoso, não é isso?
Exatamente.
Diga, doutora Edna.
Pois não. Eu queria, assim, dar um bom dia inicialmente, agradecer o convite para participar desse programa e dizer para o público leigo que nos assiste o que é um centro-dia para idosos. O centro-dia, ele é considerado uma modalidade não asilar. Por quê? Qual é o problema da instituição de longa permanência? Além da falta de vagas, porque nós temos uma demanda muito grande para o número de instituições que existem, nós temos o problema da... Às vezes o idoso não se adapta numa ILPI porque ele fica desvinculado da família. A família vai visitar de vez em quando, no começo vai toda semana, alguns depois demoram muito, às vezes na data especial não vai. Ele perde de certa forma o vínculo com a família, porque ele fica morando nessa instituição. No centro-dia, não. Centro-dia, ele passa o dia naquela instituição enquanto a família trabalha. No final do dia, ele volta para casa. O fim de semana, ele está em casa. Ele está sempre em contato com a família. Ele depende de uma ajuda. Ele não pode ficar sozinho. A família não tem estrutura ou não tem condição de manter uma equipe multidisciplinar em sua casa, porque é uma coisa altamente cara. Só pessoas de alto padrão podem, mas ele tem toda essa assistência no centro de convivência, no centro-dia. O centro de convivência, para quem tem total autonomia, mas precisa se ocupar, para o idoso independente, e o centro-dia para o idoso que tem uma certa dependência, como a doutora Magda falou. E a família vai e traz de volta. E aí a nossa preocupação é como fiscalizar essas instituições, como avaliar na nossa função fiscalizadora se essa instituição está prestando o serviço correto, da maneira correta, em benefício desse idoso. E aí a necessidade dessa portaria.
Essa nossa conversa é sobre instituições que existem, não é alguma instituição que não tem nem registro, né? Porque nós conhecemos o Asilo Torre de Melo, conhecemos também o Montese, Casa de Nazaré.
Casa de Nazaré, né?
Estava perguntando ali o Ronaldo, para ele, me lembrar alguma coisa, a gente esquece, né? Uhum. Que inclusive que eu estive lá uma vez, nós fizemos uma festa de aniversário em casa, e todos os presentes foram levados para esses locais de Fortaleza.
Sim.
Foram escolhidos esse Nazaré, no Montese, e o Asilo Torre de Melo, que parece que é os dois bem constituídos, segundo eu vi na hora lá. Pergunta, existem muitas outras casas que fazem esse trabalho?
Existem. Em Fortaleza tem cerca de 16 instituições de longa permanência para idosos. Todas essas instituições, elas são sistematicamente fiscalizadas pelo Ministério Público, pelas promotorias de tutela coletiva do idoso, que no caso é a minha promotoria, 19ª, e a promotoria da doutora Edna, que é a 17ª. Então a gente, pelo menos anualmente, nós fiscalizamos todas essas instituições. Esse ano de 2018, nós já fizemos toda essa fiscalização. Nos meses de abril e maio, visitamos todas as instituições de longa permanência para idosos, que são os abrigos. Né? E aí você podemos citar, então, a Casa São Vicente, que acolhe mulheres, a Casa de Nazaré, Recanto Sagrado Coração também são casas que acolhem mulheres, o Lar Torre de Melo, que é uma instituição que acolhe, né, mista, né, acolhe tanto homens como mulheres, o Abrigo Olavo Bilac, que é o único abrigo público, é o Abrigo Olavo Bilac, que é estadual, e diversas outras instituições. O que é que nós identificamos, então? Que existia, sim, em Fortaleza, vários centros-dia. Público, nós temos um do município, que foi inaugurado já esse ano de 2018, que também está sob a nossa fiscalização, e nós identificamos 7 centros-dia privados. Essas informações nos foram passadas pelo Conselho Municipal. Então, são essas as instituições que nós estamos fiscalizando. Por quê? Porque o Estatuto do Idoso diz que cabe ao Ministério Público e à Vigilância Sanitária e ao Conselho Municipal do Idoso fiscalizar todas as instituições que atendem idosos. Então, não são apenas as instituições de residência para idosos, né? Aquelas instituições que realmente são asilares. São todas. Então, nessas, você vai incluir, sim, os centros de cuidados diários, que são os centros de... Então, nós identificamos privados 7 e públicos 1. E estamos promovendo essa fiscalização e buscamos, com essa norma que a Prefeitura, né, elaborou por meio da sua Secretaria Municipal de Saúde, regulamentar as boas práticas. Ou seja, o que, que essas instituições precisam necessariamente ter para prestar para os idosos um serviço de excelência. Né? Então, a gente precisava realmente dessa norma. Por quê? Para os abrigos, né, para as instituições de longa permanência, nós já tínhamos a RDC 283 da Anvisa, que é de âmbito realmente nacional.
E como é que eles recebem esse trabalho de vocês? Lá, a direção desses estabelecimentos, nós sabemos também, e dizem muito, que há muita família que deixa o idoso lá e abandona. Não vai nem lá, que eu acho que isso é terrível.
Nas de longa permanência, sim.
É, não é? Então, como é que o trabalho de vocês em relação à maneira, à forma como são tratadas essas pessoas lá e como as famílias também tratam esses idosos?
A gente tem que colocar a diferença entre as duas instituições. As instituições de longa permanência, elas tendem a ter mais esse problema, porque as pessoas são muito ocupadas, elas colocam o idoso naquela instituição e muitas vezes ela não dá aquela devido acompanhamento. No caso da instituição, Centro Dia, que é o nosso foco agora, aqui, né? O Centro Dia, ela é uma modalidade não asilar. Ela não tira o vínculo da família, porque é como uma pessoa que tem uma criança e coloca numa creche. Ela vai deixar e vai buscar, e no final de semana ela fica com aquela pessoa. Então, o idoso que ele vai para o centro dia ou para o centro de convivência, ele não perde o vínculo com a família. Qual é a diferença? No centro de convivência, o idoso ele é plenamente capaz, né? E independente para as atividades da vida diária. Para ele não ficar ocioso em casa, ele vai para o centro de convivência. Nós temos, por exemplo, o centro de convivência do SESI e temos da prefeitura também, que funciona, que a pessoa passa o dia lá, faz atividades esportivas, manuais, faz atividade de alongamento, de equilíbrio, enfim. É para ele se ocupar, porque depois que a pessoa entra para a inatividade, se aposenta e envelhece, se ela não tiver o que fazer, ela pode ficar com depressão, ela pode ficar uma pessoa, ela pode atrofiar os seus movimentos, o seu cérebro, etc. É uma atividade preventiva e bastante salutar. O centro-dia, eles já pegam aquele idoso, aquele público que tem um certo grau de dependência. É o idoso que tem um certo nível de demência, que pode fugir e não lembrar de voltar para casa. É o idoso que necessita de uma vigilância ou de um auxílio para alimentação. É o idoso que tem uma artrose, uma dificuldade de locomoção, embora seja lúcido. Esse idoso, ele não precisa ficar num abrigo. Ele tem uma família que quer conviver com ele, só precisa ficar num local enquanto a família trabalha, porque a família não tem condição de ter uma equipe multidisciplinar à disposição na sua casa, porque é muito caro. Esse centro-dia é que nós temos, a Política Nacional do Idoso, a política do idoso de um modo geral, ela tende a estimular a criação de mais centro-dia, porque o centro-dia ele não corta o vínculo familiar. E nós temos muitos casos por aí, pelo mundo e pelo Brasil, de depressão de idoso que vai para a ILPI, porque ele se sente descartado, desvinculado da família, enquanto que no centro-dia não. Esse centro-dia é que nós tínhamos necessidade de fiscalizar. Exatamente. Então, vou aproveitar a oportunidade para dizer o nome da portaria. A portaria que regulamentou essa nossa atividade para a gente servir de base foi editada pela Secretaria Municipal de Saúde e a portaria número 791/2018. Todos os artigos dessa portaria, eles foram construídos e consensualmente trabalhados em audiência pública com todos os atores, como a doutora falou, inclusive os donos de centro-dia.
Doutora Helen, quer acrescentar mais alguma coisa?
Com relação à pergunta que o senhor nos fez, de como os representantes das instituições veem a fiscalização do Ministério Público, né? O que nós temos a dizer é que eles veem de forma muito satisfatória, de forma muito positiva. Por quê? Porque o Ministério Público, quando vai para uma instituição fiscalizá-la, ela vai buscar realmente o quê? A excelência do serviço. Então, às vezes, a instituição está um pouco perdida, sem saber como deve proceder. Então, a gente sempre tenta levar essa questão das boas práticas, né? do trabalho, de levá-la quando ela não está 100% regularizada, de levá-la para essa regularização. Nós fizemos um trabalho com as ILPIs, né, com as instituições de longa permanência, locais onde os idosos residem, um trabalho com a Secretaria Municipal de Saúde. Que trabalho foi esse? A gente conseguiu uma pactuação com a Secretaria Municipal de Saúde para que aqueles idosos que residem nessas ILPIs recebam visitas mensais da equipe do posto de saúde. Então, eles não tinham essa ligação com o posto de saúde. E pelo Estatuto do Idoso, o idoso tem direito a atendimento domiciliar, ainda que em uma entidade asilar. Então, nós pegamos isso e realmente fizemos com que eles recebessem essas visitas mensais na própria instituição, o fornecimento da medicação, né, pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso foi um avanço, isso gerou até um reconhecimento nacional, né, da Secretaria Municipal de Saúde com o Ministério Público por essa nossa pactuação. Isso foi muito importante, foi um grande avanço.
Doutora Zélia, doutora Magda, promotoras de defesa da tutela coletiva do idoso. Foi um prazer muito grande recebê-las, parabenizando por esse trabalho tão bonito, tão nobre, humano. E a Rádio FM Assembleia mantém toda segunda-feira um quadro de direito do idoso, e por aqui destilo muitas pessoas que trabalham pelos idosos, e nós fazemos questão de divulgar, porque no final das contas o homem que apresenta o programa também é idoso. Muito obrigado às duas.
Excelente, nós que agradecemos muito o espaço, né? Estamos sempre à disposição para esse debate tão importante que é a defesa do idoso.
Muito obrigada pela oportunidade, estamos à disposição.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Competidores de todo o Brasil treinarão seus conhecimentos em mecatrônica na etapa seletiva do World Skills 2019, que acontece de hoje até o dia 17 na unidade da Parangaba do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai Ceará. Para falar sobre esta iniciativa, vamos conversar com Marcos Paulo Nogueira, que é técnico do Senai. Bom dia, Marcos Paulo.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente está começando uma importante etapa da seletiva da World Skill, que é a maior competição profissional do mundo, né? Onde nós tivemos a honra de ter alunos cearenses que estudam no Senai representando nosso país. Então, essa competição é uma competição que é aberta ao público, vai estar ocorrendo hoje no Senai da Parangaba, e vão estar aqui os melhores alunos de mecatrônica do Brasil, que estão participando dessa seleção para concorrer a uma vaga na competição na Rússia, né?
Essa é a última fase da seletiva nacional?
Esta é a última fase da seletiva nacional, e vão estar presentes aqui no Senai Ceará, as 8 melhores equipes que se destacaram no Brasil inteiro. Então, todos os alunos selecionados, os melhores estarão aqui essa semana fazendo essa seletiva.
Quais são as chances do Ceará?
O Ceará, ele nos últimos anos vem se destacando muito nessa profissão, né? E desde 2012 que nós temos alunos na elite da competição no Brasil, e já chegamos inclusive a ter uma medalha como terceiro melhor do país, né? Então, as chances de participar da World Skills, elas são bem grandes, e pode ser que a gente saia daqui com cearenses direto para a Rússia, né?
Como funciona a competição? Como é que são realizadas as provas?
A competição, ela é uma simulação da vida que aquele profissional vai encontrar na indústria. Então, os fabricantes dos equipamentos simulam defeitos e desafiam os alunos a corrigi-los. Então, eles têm um tempo pré-determinado onde cada equipe vai ter que solucionar um problema que surgiu no equipamento.
Essas equipes são formadas por quantos alunos?
As equipes são formadas por 2 alunos de cada estado, né? Então, nós teremos essa semana 16 alunos competindo, e eles têm que fazer com que esse trabalho de equipe resolva um problema coletivo, né?
Então, você pode destacar os nomes dos que participam aí, dos cearenses?
Hoje nós temos o Anderson, né, e o Francisco das Chagas, que estão representando nossa equipe cearense. Eles são representantes dos alunos de todas as escolas do Ceará e se destacaram como os melhores alunos de mecatrônica do nosso estado, né? E estão caminhando para representar o nosso estado a nível de mundo, né? Então é uma vantagem muito grande saber que temos cearenses competindo a nível de profissionais do mundo inteiro, né?
Quando acontece a etapa mundial?
A etapa mundial acontece em 2019 e vai estar ocorrendo na Rússia, né? Então, essa é a última etapa da fase nacional. Daqui saem os melhores para representar o Brasil no mundo.
Muito obrigado. Conversamos com Marcos Paulo Nogueira, técnico do Senai, falando que competidores de todo o Brasil estão aqui no Ceará, né, trazendo seus conhecimentos em mecatrônica na etapa seletiva da World Skills 2019, a última etapa nacional para o Campeonato Mundial que acontece na Rússia em 2019. Lembrando que essa iniciativa começa hoje, vai até o dia 17 de agosto, na unidade Parangaba do Senai, né, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Direito dos Idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
A Assembleia Legislativa comemora hoje em sessão solene os 5 anos do Estatuto da Juventude, completados no último dia 5.
Entrevista.
A iniciativa é do deputado Dedé Teixeira, mas quem conversa conosco é o coordenador do Unicef no Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Dr. Rui Aguiar. Dr. Rui, um bom dia.
Bom dia, Marcelo.
Como é que o senhor avalia os 5 anos do Estatuto da Juventude?
Olha, avaliamos como uma conquista que tem as mãos e a mente do Ceará, porque o Ceará foi um dos estados pioneiros na criação de uma Secretaria da Juventude, ali em 2003, com o governo do Lúcio Alcântara, foi criada uma das primeiras Secretarias de Juventude do Brasil. E também naquele ano de 2002, aconteceram uma série de debates no Ceará sobre a necessidade tanto da criação de secretarias específicas de juventude, como a necessidade do estatuto e os órgãos que dão força ao estatuto, como é o Conselho Nacional de Juventude. E várias pessoas do Ceará, inclusive jovens que participaram daquela mobilização, vieram ocupar lugares importantes, até mesmo a presidência do Conselho Nacional de Juventude. Então, a história do Estatuto da Juventude, ela tem muito a ver com os movimentos jovens do Ceará.
Doutor Rui, além da ameaça das drogas, quais são os outros desafios para o jovem cearense?
Olha, fundamentalmente o desemprego. Esse é talvez o maior perigo para um jovem hoje no Ceará, é a garantia do primeiro emprego e do primeiro emprego legal. O Ceará já fez um trabalho extremamente criterioso no combate ao trabalho infantil, mas a gente tem um tremendo desafio de ofertar o primeiro emprego legal, que é feito a partir da lei do aprendiz, e isso a partir dos 14 anos de idade. Então, embora o Ceará tenha uma oferta até relativamente boa comparada com outros estados brasileiros, não é suficiente. Então, nós temos um ambiente extremamente favorável no Ceará, que é o de escolas profissionais integradas ao ensino médio. Talvez o Ceará seja, em números absolutos e números relativos, o estado brasileiro com maior oferta de educação profissional, mas o número de de vagas de aprendizagem não corresponde sequer ao número de estudantes que estão nas escolas profissionais. Então a gente teria que, em primeiro lugar, equiparar o número de vagas de aprendizagem ao número de estudantes que estão nas escolas profissionais, só para a gente ter uma referência, e mesmo assim esse número não seria suficiente para atender aos milhares de jovens que concluem o ensino médio e não entram na educação superior. Então a questão da formação profissional e do primeiro emprego legal é, sem dúvida nenhuma, o principal desafio. O outro desafio é o combate ao abandono escolar. Nós temos cerca de 80 mil adolescentes fora da escola. Quer dizer, são adolescentes que potencialmente não concluíram o ensino fundamental e não ingressarão no ensino médio se não for feito nada. Então, muitas das causas desses adolescentes estar fora da escola está relacionado à falta deste primeiro emprego legal. Então, sem dúvida nenhuma, equacionar essa possibilidade, esse direito de aprendizagem é muito importante, tanto na capital como no interior do estado.
Acrescente isso aí também o trabalho do Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios de Adolescentes, né?
Exatamente. Aí você tem um outro drama que potencialmente pode atingir 8 mil adolescentes no Ceará nos próximos 5 anos, né? Então são 8 mil pessoas, adolescentes, que são vulneráveis a homicídios. Aí a gente pode falar também de mais de 20 mil meninas grávidas no Ceará que demandarão creches para seus filhos, que demandarão escola e oportunidade de profissionalização. A gente pode falar de meninas que são exploradas sexualmente. Então tem uma... E que esses problemas atingem populações muito determinadas, que são populações, da sua maioria, de baixa renda, de baixa escolaridade, afrodescendentes, né, crianças e adolescentes negras, e que vivem em agrupamentos subnormais, quer dizer, em comunidades onde se tem pouco acesso ao serviço. E a gente não está falando nem da área da cultura. A gente tem ainda o tremendo desafio de expandir as ofertas culturais no estado do Ceará, e cultura é um bem fundamental para adolescentes e jovens.
Um bom dia para o senhor, muito obrigado, doutor Rui.
Obrigado, Nancélio, um bom programa.
Doutor Rui Aguiar, coordenador do Unicef Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte. A respeito do Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios, o deputado Renato Rosene, que é o relator do comitê, esteve recentemente no México falando sobre o assunto. Oportunamente ele estará na Rádio FM Assembleia também tratando desse problema tão sério para os cearenses.
Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil.
Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissões técnicas.
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa realizou na última sexta-feira, no município de Cruz, mais uma edição da Caravana do Passe Livre. A iniciativa é da presidente do colegiado, a deputada Raquel Marques. A caravana tem o objetivo de divulgar a lei que beneficia pessoas com deficiência comprovadamente carentes. De autoria das deputadas Augusta Brito e Raquel Marques, a lei do passe livre institui gratuidade nos serviços de transporte rodoviário intermunicipal para idosos, pessoas com deficiência e com hemofilia, com renda familiar mensal de até 1/4 do salário mínimo. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
a vida, trabalho, justiça e educação. Esporte, lazer e cultura, igualdade social, enfim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. Não queremos discriminação, queremos respeito e conscientização. Um abraço apertado e o que eu quero é ter você junto a mim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. Dignidade, trabalho, oportunidade, enfim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No programa de hoje, a ouvidora geral de São Gonçalo do Amarante, Ana Carolina Rios. Falamos com o ortopedista e presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia do Ceará, Dr. Tiago de Moraes Gomes. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Legislativa em Dia com Simone Silva. Direitos na Terceira Idade com a promotora de justiça Magda Kate Silva Ferreira Lima e também com a promotora doutora Magda. Entrevista com o coordenador do Unicef para o Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, doutor Rui Aguiar. O repórter Silvio Augusto com a agenda, trabalho das comissões técnicas e entrevistou Marcos Paulo Nogueira, técnico do Senai. Um bom dia para todos, agradecemos a audiência, voltaremos amanhã às 7h30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.